Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre os avanços e os desafios das medidas socioeducativas no Brasil. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Cláudia Catafesta. Ela é juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Londrina. Seja bem-vinda, magistrada, novamente. Obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui.
Oi, Patrícia. Eu que fico honrada e feliz com o convite de poder dialogar sobre uma temática que é tão importante, que tem ocupado espaço no cenário nacional atualmente por conta das situações envolvendo a violência nas escolas. Então é importante esclarecer algumas situações, acho que veio num momento oportuno.
Exatamente. Essa discussão, né, está bem acalorada no momento, sobre medidas protetivas, socioeducativas, e é uma questão prioritária, não é mesmo, magistrada? Quando se pensa em políticas de infância e adolescência, como a senhora falou, especialmente no contexto atual?
Há uma necessidade de atuar nas áreas de proteção a crianças e adolescentes a partir de uma perspectiva de proteção e de responsabilização. Mas a gente tem uma cultura milenar aí de punição, de violência, né? Uma cultura pensada no castigo. E se nós considerarmos crianças e adolescentes como pessoas que estão em desenvolvimento, e todos nós já fomos adolescentes, esquecemos disso, né? Mas é a fase da que ainda o cérebro nem está plenamente formado, né? A fase ainda do em que o córtex pré-frontal não está ainda totalmente desenvolvido. Então é a fase das inconsequências, né? Algumas inconsequências são coisas lícitas, corriqueiras, e outras acabam sendo classificadas como atos infracionais. Então, para esse público, diferente do público adulto, a forma de atuar tem que ser diferenciada. Por isso, as medidas socioeducativas, elas têm, a primeira característica dela é a responsabilização, e não apenas a punição, né, a oferta de um castigo. E aí, nas escolas, que é o tema atual, que tem sido debatido, a gente verifica que o assunto saúde mental é o que tem pautado essa situação, né? Mas tem exigido, especialmente do magistrado e da magistrada que atua nessa área, um olhar diferenciado.
Pois é importante que o nosso ouvinte entenda, né, nossa sociedade também, que as ações, como a senhora acabou de falar, elas não podem ser apenas punitivas, como normalmente é com o adulto, não é mesmo? Mas principalmente também um caráter pedagógico, didático, junto a esse jovem.
Não à toa o nome da medida aplicada a adolescentes é medida socioeducativa. Então ela tem três grandes objetivos. Além de responsabilizar, é promover a integração social, né, garantia de direitos individuais, e também a desaprovação da conduta. E considerada a condição dessa pessoa que está numa situação de desenvolvimento, né, que não está ainda plenamente desenvolvida, se a gente pensar em termos neurocientíficos, né, pensar em termos de desenvolvimento humano.
Pois é, a senhora entrou já na questão, né, dos recentes ataques, crimes que estamos tendo dentro de escolas, não é mesmo? A senhora falou em questão de saúde mental. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais a respeito dessa questão da saúde mental das nossas crianças, dos nossos jovens.
O que tem se observado, né, é um aumento significativo de situações envolvendo bullying, envolvendo autoviolações, automutilações, questões psiquiátricas já sendo detectadas muito, muito precocemente em pessoas, né, adolescentes, crianças, e não é impossível a gente aqui trabalhar em causa e efeito, né? Ah, isso é culpa da família, isso é culpa do Estado, isso é culpa da política pública, mas é um conjunto de fatores que tem desencadeado, como eu falei antes, uma necessidade de ter um olhar diferenciado nessa. Então, problemas complexos, situações complexas não conseguem ser solucionadas com atitudes simples, né? Como colocar armamento nas escolas, aumentar a segurança. Isso é muito paliativo. O que é muito necessário, e a pedagogia moderna tem falado muito sobre isso, Sim. É desenvolver habilidades socioemocionais. É um aluno, uma aluna dentro da escola que não está só buscando conteúdo, ele está buscando relacionar-se bem, saber respeitar o outro, promover uma cultura de pacificação, inclusive dentro das escolas, para evitar esses episódios de agressividade e violência extrema que nós presenciamos nesse último mês.
Pode ser assim o resultado de uma certa invisibilidade na infância dessa criança, nessa adolescência, magistrada, por parte, inclusive, da própria família?
Eu tenho falado que é um não respeito à condição dessas pessoas como sujeitos, né? Porque antes da Constituição de 88, e eu sou dessa geração, eu fui criança antes da Constituição, nós éramos reconhecidos como objetos da intervenção do Estado, né? Objetos da... E hoje não, né? A criança e adolescente, pelas convenções internacionais, pela Constituição e pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente, são sujeitos, são pessoas, têm desejos, têm vontades, têm dificuldades, têm dramas, e precisam ser considerados a partir dessa perspectiva. Então, exemplificando, uma criança que hoje ou ontem sofreu uma violência dentro da sua própria casa não tem nenhuma condição de estar bem para aprender matemática na manhã seguinte, entende? Pessoas com diversas características e tudo precisa estar muito bem para a gente conseguir avançar no conhecimento, na aprendizagem, né? Uma criança sem esses cuidados, sem esse cuidado por parte da família, enfim, ela não consegue desenvolver a sua aprendizagem. Crianças que estão em ambientes saudáveis, seguros, que estão sendo protegidas, tendem a ter menos episódios de violência ou violações. Agora, a grande parcela da população, né, e a gente presenciou os dados aí, o aumento da pobreza, o aumento da miserabilidade, o aumento da fome, né, consequentemente traz mais violências e mais violações e menos...
A desigualdade social também é um fator?
Não dá para... Eu tenho falado muito sobre isso com os colegas que atuam na infância e juventude. Não dá para regular a história das pessoas a partir da minha vivência ou da vivência de pessoas, como eu vou citar o meu exemplo, que tive proteção da minha família, que tive cuidados básicos, que tive, né, possibilidade de ter o meu desenvolvimento garantido. Hoje nós temos famílias monoparentais, em número elevado, né? Mulheres que são as responsáveis pela casa, que têm 2, 3, 4 filhos, enfim, que precisam sair para trabalhar, que não conseguem, às vezes, vaga na creche, não conseguem vaga no mercado. E essas crianças ficam, infelizmente, né, sob o domínio de quem não tem tanto interesse assim no desenvolvimento delas, e o tráfico é um atrativo muito forte para esse público.
Então, talvez falte aí nessa estrutura familiar um olhar mais para dentro da família, mas também, magistrado, um pouco mais de autoridade, levando em conta o que está acontecendo atualmente com relação aí a crimes, a ataques contra professores, contra colegas e estudantes.
O que a ciência tem nos demonstrado, e a neurociência em especial, é que o afeto, né, o afeto ele é um componente essencial para garantir o desenvolvimento. Então, a gente tem falado que é o limite e o afeto na mesma proporção que garantem um desenvolvimento saudável para crianças e adolescentes, para as pessoas de um modo geral. Então, nem só punição, né, e castigo e autoridade, e nem só afeto, permissão e negligência, né, no sentido de não cuidar. Então, é esse equilíbrio entre autoridade e afeto, né, e vinculação é que faz com que a criança se sinta segura e tenha menos envolvimento com situações que envolvam violência, né?
Exatamente. Bom, as medidas socioeducativas são justamente, magistrada, para amparar, não é mesmo? Essa criança, esse adolescente que vai para a violência, que vai para a infração. Eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte, né, o que são essas medidas socioeducativas e qual a importância da aplicação delas.
Pois bem, então, pensando nesse público, né, com esse olhar diferenciado, então, um adolescente, que é a pessoa entre 12 e 18 anos, que se envolver na prática de um crime, considerado crime para um adulto, ato infracional para um adolescente, ela é submetida, né, a uma análise por um juiz da vara da infância e juventude que, constatada a autoria e materialidade, enfim, as características ali do ato infracional, poderá aplicar medidas socioeducativas pensando nesses três objetivos: desaprovar a conduta, responsabilizar aquela pessoa, aquele sujeito pelo cometimento do ato infracional e também promovendo essa integração social que às vezes é esquecida. Então, retorno escolar, garantia de direitos básicos, como o direito à profissionalização, ao lazer, a uma convivência familiar e comunitária. Então, feita toda essa análise, que é uma análise bem complexa, né, que o juiz da infância acaba fazendo, ele pode aplicar alguma das medidas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão desde uma advertência até uma internação, que é a privação da liberdade que se equipara à prisão dos adultos. Então, passando pela advertência, nós temos prestação de serviço à comunidade, temos uma medida chamada liberdade assistida, que é um acompanhamento semestral daquele adolescente, daquela família, né, para refletir e pensar sobre o que o levou à prática do ato infracional, podendo chegar até a mais gravosa, né, como eu falei, que é restringir aquele adolescente da liberdade. Então, essa medida, ela é acompanhada, né, por profissionais, é uma equipe sempre multiprofissional, tanto no sistema fechado, né, na privação, quanto quando ele está ainda no convívio familiar. E aí ela é reavaliada a cada 6 meses e vai se verificando se os objetivos vão sendo atingidos.
Exatamente. Como que está essa realidade? Já que a senhora falou em objetivos, né, que vai sendo verificado se o objetivo é atingido, eu queria saber de resultados, né? Essas crianças, esses adolescentes que passam por alguma dessas medidas socioeducativas, em termos de resultados, magistrada?
Nós temos um cenário hoje, com dados passados pela CESP, de uma queda significativa, CESP é a Secretaria de Segurança Pública, né? Do número de adolescentes envolvidos na prática de ato infracional, teve uma queda muito significativa no período da pandemia, e essa queda se mantém, né? Então, hoje, por exemplo, o sistema socioeducativo de privação de liberdade, que são os chamados CENSES aqui no Paraná, sempre foram unidades que estavam ou superlotadas, ou quando foi vedada a superlotação, né, que só podem entrar na unidade número de adolescentes que a unidade pode suportar, ficava uma fila, né, de adolescentes aguardando vaga. Hoje, ao contrário, nós temos vaga sobrando, nós temos um número que se mantém muito baixo, e também é um cenário que tem se verificado no âmbito nacional. E a pergunta do milhão é saber o que tem acontecido, né? Porque a gente ainda ouve reclamação, né, da população em relação ao envolvimento de adolescentes, especialmente no tráfico, mas menos com menos incidência em crimes mais graves, né, considerados como latrocínio, roubo ou homicídio.
O Brasil está no caminho certo com essas medidas, com esse cenário que a senhora trouxe agora, na recuperação de jovens infratores, das nossas crianças que cometem, né, alguma violência, alguma infração? Ou ainda precisamos agir com mais políticas públicas, precisamos avançar mais? São muitos ainda os desafios?
Nós estamos muito alinhados à ONU, né, às Nações Unidas, às normativas internacionais. O país, em termos de legislação, é um país vanguardista, né, o Brasil tem uma legislação muito elogiada mundialmente. Em termos de medidas socioeducativas, sistema socioeducativo, nos últimos 10 anos nós tivemos uma qualificação bem importante, né, desse sistema. O que a gente precisa é entender o adolescente no contexto em que ele vive. Então, sim, Patrícia, as políticas públicas, quando elas efetivamente funcionam, isso se fala muito na primeira infância também, quando a gente tem garantia de acesso à educação, à escola, à moradia, a saneamento básico, a comida, né, ao lazer, a situações que permitam a proteção dessas crianças e adolescentes, é cada vez menos o número de infrações que eles vão se envolver. Então, até tem um colega que brinca, ele disse, o adolescente está em conflito com a lei, mas a lei está muito em conflito com o adolescente, né, porque ela falta, né, as coisas não existem com qualidade, a questão de saúde é um caos no país inteiro, né, a gente tem presenciado esse cenário da política de saúde deficitária. Ao mesmo tempo, quando o jovem, né, se envolve na prática de ato infracional, é um estado presente, punitivo, né, que não olha para esse contexto inteiro. Então, outra expressão que a gente usa muito na infância é que não importa a foto, né, o momento do ato infracional, importa o filme. O que aconteceu antes dessa prática, o que a gente prospecta para esse cidadão, para essa pessoa, para ela não se envolver mais e ser um cidadão de bem.
Quais são os tipos, magistrada, de atos infracionais mais cometidos pelos nossos jovens?
Disparado é o tráfico de drogas. Inclusive, existe uma normativa internacional que considera o tráfico infracional, com o tráfico de drogas, como uma das práticas infracionais ou uma das explorações do trabalho infantil mais danosas para crianças e para adolescentes. isso a gente até comenta, né? Se a criança ou adolescente está no sinal, está no semáforo vendendo bala, sim, a gente chama o conselho tutelar. Se ela estiver vendendo droga, a gente chama a polícia. Mas a atitude dela é a mesma, né? É essa comercialização de algo em troca de dinheiro. Então, não podemos ser ingênuos, né, e acreditar que existe só uma escolha do adolescente por essa prática, mas às vezes é a prática encontrada para o sustento, né, para muitos adolescentes que eu ouço utilizam de fato o tráfico como uma forma de trabalho. E aí que entra a necessidade de nós termos outras formas, né, de garantir profissionalização e trabalho digno para que o tráfico não seja um atrativo para esse público infantil juvenil.
Então, como que a comunidade, né, pode colaborar? Com que tipos de atitudes que devem ser promovidas para proteger essas crianças e esses adolescentes contra as violências e infrações que nós temos aí, né, magistrada?
Está na Constituição que é um dever, Patrícia, ninguém se exclui do dever de proteger crianças e adolescentes, porque a lei começa, o artigo começa da seguinte redação: é dever da família, do Estado e da sociedade. Então eu sempre brinco, eu queria saber quem se exclui desse dever, né? Então nós todos somos responsáveis pela garantia de direitos de crianças e adolescentes, e nós temos que sair do mero discurso de cobrar das autoridades, do poder público, seja poder judiciário, executivo, legislativo, mas começar a atuar. E a gente vê tantas assim, ações solidárias que as comunidades fazem e o quanto isso impacta no bem-estar daquelas pessoas que são auxiliadas por, às vezes, uma ONG, uma política intersetorial ali que não envolve só poder público. Então, acho que sim, é também chamar para si a responsabilidade, sabe, Patrícia? Momentos como esse da Amapar, trazer para discussão essa temática, né? E isso é muito significativo. A orientação, tem muita gente que desconhece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes e às vezes reclama do ECA, fala mal do estatuto, mas desconhece a potência que ele tem para promover essa alteração. Então, o chamado é sempre colaborar, sabe?
O ECA, que tem 32 anos, não é mesmo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco aí regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E ainda uma boa parte da população, da sociedade, não conhece, não é mesmo, magistrada?
Não conhece e faz críticas infundadas, né? Com base, às vezes, em notícias sem profundidade que a imprensa passa, né? É a nossa função também, aí aqui entramos como uma função, já que a rádio é educativa, né? É uma função de conhecer, e aí sim, com conhecimento é possível criticar, mas sem conhecer minimamente o que que ela significa, o que que o estatuto trouxe de simbólico e paradigmático para o país, é preciso, né, reformulando, é preciso que a gente tenha o estatuto como um marco muito, muito importante, né, na proteção de direitos de crianças e adolescentes, conheça o que ele prevê e defenda essa proteção.
Essas discussões, elas ficam ainda mais calorosas com fatos, né, quando acontecem, como, por exemplo, de alguns estudantes menores de idade, né, que têm entrado nas escolas armados, com faca, com revólver, como um aluno que recentemente também matou uma professora em plena sala de aula, não é mesmo, magistrada? Então, sempre há esses debates mais acalorados com relação a esses assuntos, né?
E uma falsa sensação de que reduzindo a maioridade penal, né, diminuindo para 16 anos, nós ali acabaríamos com esse problema. Mas a gente só vai transferir o problema de lugar, né, porque o sistema carcerário hoje, na sua imensa maioria, estatisticamente falando, ele é formado por jovens ali de entre 18 e 25 anos. Então, não imaginar que uma maior punição vai resolver o problema... Vamos lá, vamos pensar em exemplos, né? O feminicídio, ele se tornou ele recebeu uma diferenciação dentro do homicídio, né? Então, quando ele é praticado contra a mulher, ele recebe uma penalização maior e nem por isso diminuiu o número de feminicídios, ao contrário, tem aumentado. Violência sexual contra crianças e adolescentes é um dos crimes hoje com uma pena que já prevê a prisão imediata e dificilmente alguém é solto quando é acusado de estupro ou de crianças ou de pessoas vulneráveis. E não reduziram os números de crimes dessa natureza. Então, aumento da punição não significa diminuição da violência. A violência é um problema complexo e ele precisa de soluções que não são simplistas, que são complexas. Então, só aumentar a punição, só reduzir a maioridade, como se prevê nesses casos quando chegam para a mídia, é trazer soluções simples, como eu falei, para problemas que não são simples.
Exatamente, a senhora tocou num ponto bem importante, que é essa questão dessa polêmica da sociedade com relação à redução da maioridade penal. Não resolve o problema da violência praticada pelos jovens, não é mesmo? Como a senhora acabou de afirmar. E é possível lidar com crimes graves também, que eles também cometem, não é, magistrada? Crimes bárbaros, como a senhora citou também. Homicídios, estupros, latrocínios, que acabam inflamando ainda mais a sociedade. Esses jovens que podem vir a cometer esse tipo de crime, crimes hediondos, eles são também punidos, eles vão para uma internação, eles ficam privados de liberdade?
Ah, sim. E os casos são tratados na sua individualidade. Então, obviamente que situações envolvendo gravidades extremas, que demandam uma necessidade de intervenção mais efetiva do Estado, vão exigir a privação da liberdade. Então, nós temos as medidas de internação justamente para essas situações. O fato dela parecer breve, como se fala, né, na imprensa, então ela só dura até 3 anos, parece que é um tempo reduzido, mas na adolescência, que é uma fase de desenvolvimento muito acelerado, né? Então, um jovem de 15 não é igual, né? Um adolescente de 15 não é igual a um adolescente de 17, tem mudanças muito significativas hormonais, enfim, nessa fase. Então, imaginar que uma medida dura 3 anos e ela é breve não conhecer o trabalho que se faz numa unidade socioeducativa. Então, eu sou uma defensora do sistema atual, né, do modo que ele funciona, especialmente porque nós temos tido uma queda do número de atos, mas continuarão, Patrícia, existindo situações polêmicas, né, situações que ganham a atenção da mídia e que aí inflamam as pessoas para pensar sempre numa solução mais simples.
Correto. Magistrada, acaba de ser aprovada, né, uma nova resolução que amplia a proteção a crianças e adolescentes. Conselho Nacional de Justiça acabou de aprovar, não é mesmo? E a senhora tem uma participação nesse texto que trata desse novo procedimento. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós.
Bom, primeiríssima mão, né, a resolução foi aprovada ontem, né, nós estamos hoje dia 26, foi no dia 25 de abril, e nós temos um problema muito grave que, às vezes, o adolescente, a criança e o adolescente, eles não cometeram nenhum ato infracional, mas estão sendo ameaçados de morte, ou porque presenciaram alguma cena de crime de adultos, ou porque presenciaram a mãe sendo assassinada, que é uma coisa muito comum pelo padrasto ou pelo pai, ou foram envolvidos numa situação de violência sexual e estão sendo ameaçados. Então, essas crianças e adolescentes precisam da proteção do Estado e nós tínhamos, né, uma dificuldade de articulação e diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e a política de proteção às crianças chamada de PPCAM. Então, eu integro há 3 anos o FONINJ, que é o Fórum Nacional da Infância e Juventude do CNJ, e essa pauta eu articulei junto com alguns outros magistrados que compõem aquele fórum, e nós propusemos, né, e ontem foi aceita pela plenária do CNJ, uma proposta de resolução que obriga cada tribunal a ter uma magistrada de referência, né, para poder fazer essa articulação entre os colegas. Tanto porque geralmente a proteção da criança vai exigir que ela troque de endereço, de domicílio, de cidade, muitas vezes até de estado. Então, esse atuar de forma dialógica, cooperativa, interinstitucional, é uma tônica, né, que o CNJ tem nos indicado. Né? O trabalho do judiciário não é um trabalho isolado, ele precisa ser um trabalho conectado com as outras instituições. Então, essa é uma resolução bem recente, bem inovadora, e a gente espera que ela solucione e proteja, de fato, essas crianças e adolescentes nessa limão.
Muito bom. Uma esperança a mais, inclusive, né, magistrada? Para a proteção dessas crianças, desses jovens que podem ser ameaçados de morte, mesmo não tendo cometendo, né, nenhum tipo de crime, né?
Exatamente.
Bom, eu quero agradecer a sua participação hoje aqui no programa. De novo.
Obrigada, Patrícia. Eu que fico muito feliz, né, pela oportunidade de tratar dessa temática que é tão cara para mim. E fico à disposição para futuros diálogos.
Muito bom e muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Eu conversei com a magistrada Cláudia Catafesta, ela é juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Londrina, e nós falamos sobre as conquistas, os avanços, os desafios também das medidas socioeducativas no Brasil junto às nossas crianças e os nossos adolescentes.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.